TC.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, nesta quinta-feira, 26 de outubro de 2022. Hoje lá fora, 18 graus centígrafos. Ao microfone está a Ana Guedes, a produção é do Liu Saílo, o nosso engenheiro de som é o Peter Handley. Bem-vindos. E como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Vladimir Putin diz que armas nucleares da Rússia são só para fins defensivos. Aumentam casos de ébola no Uganda, mas Centro Africano de Prevenção de Doenças nega que a situação esteja descontrolada. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de hora e meia dedicada à Angola. João Lourenço diz que não tem pressa para convocar eleições autárquicas.
Muito mal, muito mal. Este pronunciamento deita tudo por terra e, mais uma vez também, traz aqui a tonalidade da falta de seriedade.
Empresas de Isabel dos Santos foram nacionalizadas.
A estratégia anterior é que facilitou, segundo o que dizem, a criação dos ativos agora que estão a ser recuperados. A minha percepção é de transferir esses ativos a um novo grupo empresarial.
Vamos falar também de um relatório que diz que poderão aumentar manifestações de jovens por toda a Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, nos próximos minutos, João Santa Rita traz-nos aqui as notícias internacionais. João.
O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que a Rússia tem uma doutrina militar ao abrigo da qual armas nucleares só podem ser usadas para fins defensivos e rejeitou afirmações que a Rússia estava a considerar usá-las na Ucrânia. Falando em Moscou, o presidente russo disse que o seu país está pronto a conversações com os Estados Unidos sobre o controle de armas nucleares, mas não recebeu uma resposta do Washington às suas propostas nesse sentido. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse por seu turno que não há nada que indique haver intenções no exercício nuclear levado a cabo ontem pelas Forças Armadas Russas. Nas suas declarações, Vladimir Putin disse que o mundo faz face à década mais perigosa desde a Segunda Guerra Mundial, devido ao facto dos países ocidentais estarem a tentar impedir o que chamou de inevitável desmoronamento da sua dominação global. No que diz respeito à guerra na Ucrânia, o presidente russo acusou os Estados Unidos e os seus aliados de incitarem o conflito no que chamou de uma jogada sangrenta e suja que está a causar o caos através do mundo. Putin disse que o Ocidente terá que eventualmente negociar com a Rússia, pois a dominação ocidental está a chegar ao fim. O presidente russo acusou o Ocidente de racismo e repetiu que russos e ucranianos são um só povo e que o conflito é em parte uma guerra civil, acrescentando que só a Rússia pode garantir a integridade territorial da Ucrânia. Hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, manteve conversações telefónicas com o seu homólogo chinês, Wang Yi, e numa declaração, as autoridades russas disseram que Lavrov agradeceu à China pelo apoio à posição russa para a solução do conflito na Ucrânia. Não foram dados outros pormenores. O Centro para Controlo e Prevenção de Doenças de África disse hoje que, apesar de um aumento da epidemia de ébola no Uganda, esta continua sob controle. O diretor interino da organização, Ahmed Ogwal Omar, disse que a situação não está descontrolada, mas acrescentou não ser possível fazer uma projeção sobre o alastramento da doença. Não há vacinas contra a estripe sudanesa do vírus, ao contrário da mais comum estripe do Zaire, que tem ocorrido na vizinha República Democrática do Congo. O número de casos confirmados ascende agora a 109 e 30 mortos. 15 dos casos confirmados e 6 mortos deram-se em pessoal dos serviços de saúde. O Irão convocou hoje o embaixador da Alemanha para protestar contra o que diz ser a interferência da Alemanha nos assuntos internos do Irão. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Ali Bakeri Ghakani, disse que alguns países europeus, ao contrário das suas responsabilidades internacionais de lutarem contra o terrorismo, tornaram-se patrocinadores de grupos terroristas. 2 imigrantes ilegais foram encontrados mortos e mais de 1.150 salvos ao largo da costa da Sicília, no mar Mediterrâneo, e o novo governo nacionalista italiano ameaçou impedir que barcos com os imigrantes entrem em águas territoriais italianas. A Guarda Costeira disse que 663 pessoas e dois corpos foram recuperados num barco a cerca de 100 km da costa da Sicília e outros 494 foram salvos de um barco de pesca mais próximo da ilha. Outros 38 imigrantes ilegais, a bordo de dois barcos de organizações humanitárias, não deverão poder atracar em Itália. O Ministério do Interior disse que as ações desses barcos não estão dentro das regras da União Europeia e Itália sobre a segurança e controle de fronteiras.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente angolano, João Lourenço, voltou a dar sinais de que a realização das eleições autárquicas não está para breve. Isto ao afirmar na terça-feira que não vai convocá-las enquanto não houver condições. João Lourenço disse que o pacote legislativo não está terminado, pelo que não pode convocar as eleições. As declarações de João Lourenço foram feitas uma semana depois de ter criado uma comissão interministerial para a elaboração e implementação do Plano Integrado de Institucionalização das Autarquias Locais. A reportagem é do Venâncio Rodrigues.
O líder da Casa Feia, Manuel Fernandes, entende que as declarações do Presidente da República denotam falta de seriedade.
Muito mal na medida em que, antes do Presidente partir para o Senegal, fez um exercício que efetivamente trouxe esperança e expectativa de muitos angolanos na concretização das autarquias no país. Este pronunciamento deita tudo por terra e, mais uma vez também, traz aqui a tonalidade da falta de seriedade de quem efetivamente tem a responsabilidade de o fazer, na medida em que, quer seja na campanha eleitoral em outros momentos, sempre disse da possibilidade de realizar as autarquias até 2024, foi o que ouvimos no passado.
A UNITA, na voz do seu secretário nacional para os assuntos eleitorais, Faustino Mundica, diz que
o presidente, ao fazer a afirmação que fez, só vem confirmar o que todos nós já sabemos, que é a falta de vontade para a realização das eleições autárquicas. Agora, é bom considerar que o facto do presidente de ter o poder político e estar a governar não significa necessariamente que tenha legitimidade para tomar as decisões que bem entender. Portanto, se a persistir nesta intenção de adiar as eleições autárquicas sine die, nós estamos em crer que isto acabará por exigir da parte dos cidadãos angolanos uma postura diferente que venha a forçar o Executivo, ou seja, a respeitar a Constituição.
Entretanto, o diretor do Observatório Eleitoral Angolano, Luís Jimbo, considera que a forma de organização do poder autárquico que está a ser preparado pelos partidos angolanos vai resultar na partidarização do poder local. Jimbo diz que o quadro legal para a instituição das autarquias não está completo e que as condições criadas para a instituição das autarquias são dúbias.
Há uma convicção muito pura dos partidos políticos, da vocação de alcançar o poder, manter o poder, mas se olhar para a sociedade civil, para o cidadão, estas condições não aspiram à consciência de participação cívica e de participação democrática a nível dos municípios.
Bernardo Rodrigues, Voz da América.
A companhia de consultoria internacional Fitch Solutions diz que a vitória por estreita margem do MPLA nas últimas eleições aumenta a possibilidade de mais manifestações, isto por parte da juventude descontente. O Manuel José foi buscar reações.
A consultora internacional considera que os resultados eleitorais deram uma magra vitória do MPLA, vai manter os riscos de elevados protestos que refletem a oposição da juventude angolana. Uma antevisão contraposta pelo jovem cientista político e antigo membro do conhecido grupo dos 15 mais 2, Hitler Samusuku.
Sim, o que poderá motivar jovens a sair às ruas tem que ver com a questão do elevado índice de desemprego. Atualmente já há uma onda de contestação ligada à repressão contra as mulheres zungueiras. Já está começando de forma tímida, por exemplo, das pessoas começarem a organizarem para protestar contra as autoridades.
Quanto à eventualidade de um derrubo do governo em função destes protestos descartados pela Fitch Solution, Hitler Samsuko pensa o mesmo, mas com razões diferentes.
Um governo de ditadura que está a ser protegido pelo Ocidente. Então, por mais forte que sejam as contestações, o regime não vai cair por porque este governo tem o apoio ou a cumplicidade dos Estados Unidos da América.
Outra opinião do Instituto de Desenvolvimento e Democracia, IDD, é muito provável que cresça um movimento de contestação, não apenas por parte dos jovens, como diz o seu especialista, Aleixo Sobrinho.
Para aquela juventude que já tem uma visão, vai ser difícil convencê-los, se não houver melhorias. E vai haver revolta, sim, as revoltas vão acontecer. O povo não está satisfeito, a juventude em particular não está satisfeita. Cada cidadão hoje se sente mais abandonado nas conversas que nós vamos ter com os mais novos, a mensagem que nos passa, mas quando é que esse país vai melhorar? A esperança é que eu digo a eles, a esperança é vocês lutar. Todos nós lutarmos para ver se a gente muda o curso da história desse país.
Outra posição, a do professor doutor Nelson Domingos.
O período de maior tensão foi logo após a divulgação desses mesmos resultados. Os riscos hoje estariam associados à questão da legitimidade do governo, sobretudo caso se revele incapaz de resolver os problemas fulcrais da sociedade angolana, ligados à fome, à educação, ao emprego, à saúde, à habitação, saneamento básico, dentre outros.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E esta é a Voz da América nesta quinta-feira, hoje é 27 de outubro de 2022. O presidente angolano transferiu para o Estado, por via de nacionalização, as participações da Vidatel e da Geni na operadora de telecomunicações angolana, Unitel, que eram tidas pela empresária Isabel dos Santos e pelo general Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino. João Lourenço afasta também definitivamente e por decreto os chineses da LL International Holding BV da Catoca. A medida toma em consideração o facto da LL International Holding BV ser, neste momento, uma sociedade sujeita a fortes medidas restritivas no país e no estrangeiro que levaram à apreensão da sua participação social pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos e também ao estabelecimento de sanções por parte do US Office of Foreign Assets Control. Coque Mucuta.
O processo de nacionalização das empresas ligadas a Isabel dos Santos e Leopoldino Fragoso do Nascimento, duas figuras próximas ao antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, são vistos como nova estratégia da acumulação primitiva de capitais, tal como nos diz o analista e jurista Lindo Bernardo Tito.
Isso para mim dá um sinal claro de que estamos diante de uma nova estratégia de acumulação primitiva de capital, né? A estratégia anterior é que facilitou, segundo o que dizem, a criação dos ativos agora que estão a ser recuperados. A minha percepção é de transferir esses ativos a um novo grupo empresarial, no fundo a um novo grupo político, né? Por quê? Porque a primeira estratégia, visivelmente, e segundo o que se diz, beneficiou um outro grupo político que esteve no poder, né? E hoje parece-me que é ao reverso da moeda, né? Não se tem a clara a objetividade de como é que esses ativos têm sido transferidos. Os concursos públicos praticamente não existem. São entregues, eventualmente, a quem simpatia política determinar.
A Voz da América tentou contato com a empresária Isabel dos Santos e general Leopoldino Fragoso do Nascimento, mas não tivemos qualquer resposta. Entretanto, o jurista Agostinho Canando faz a seguinte leitura ao processo de nacionalização das empresas que está a ser levado a cabo pelo presidente João Lourenço.
Esperamos bem que estas atividades estejam a cumprir com os parâmetros legais, sob pena de estarmos de novo a entrar naquele marasmo de descumprimento absoluto pela lei angolana e automaticamente estamos a passar de uma república para um lugar onde tem enchendo de pessoas, que não é a mesma coisa. Então é necessário que o Presidente da República, ao levar a cabo todas essas nacionalizações, cumpra com os pressupostos da Lei das Nacionalizações e Privatizações.
Coquimbo Kuta, Luanda.
Privatizações são geralmente vistas como um método de melhorar a eficiência das empresas em casa, mas parece que não é isso que está a acontecer no caso do Banco de Comércio e Indústria, o BCI. Limitações no levantamento de dinheiro, demora no atendimento e enchentes são queixas de utentes do BCI adquirido ao Estado pelo Empreendimentos Carrinho S.A. por 29,3 milhões de dólares em dezembro de 2021, através de um leilão na Bolsa. João Marcos.
Sentados à porta da agência sede desde às 7 da manhã, uma hora antes da abertura das instalações, Fernando e Margarida referem que o vai e vem leva já 2 semanas, mas nem isso garante o levantamento de dinheiro.
É mesmo levantamento, com os cartões multicaixa em vários ATM, não está a ser possível. Tem um cartão do BCI, sim, não consigo fazer o levantamento em qualquer ATM. E mesmo para fazer pagamento nas lojas, né?
Fiquei um pouco chateada porque eles já não estão atendendo mais devidamente como antigamente.
Sara Anguev, professora com o salário domiciliado no Banco de Comércio e Indústria, anda há várias semanas a tentar arrancar da gerência uma informação de que necessita.
O BCI está em transição, mas devia ser feita de uma forma a não prejudicar o cliente. Devia ser sempre a prioridade. Está a mostrar uma autêntica desorganização. Não se admite uma pessoa que apenas quer uma informação do gestor ficar na mesma fila para as pessoas que vão fazer levantamento. E em caso de levantamento, o BCI tinha que optar por dar cartões aos clientes. Então, estamos a ver um BCI sem política nenhuma, sem estratégia de contornar essa situação que já está a deixar as pessoas muito chateadas.
O fecho de balcões na base de despedimentos de funcionários, algo reportado pelo Sindicato Nacional dos Empregados Bancários em todo o país, empurra para esta agência centenas de utentes. No interior, a Voz da América seguiu reclamações de quem encontrava dificuldades na hora do levantamento, mesmo abaixo dos valores pretendidos, devido a alegados problemas no sistema. Contactada, a gerência disse não ter autorização para prestar declarações. Não foi possível, apesar da insistência, obter uma versão da Carrinho, que vem prometendo um banco a financiar a agricultura familiar. O economista e consultor empresarial Janísio Salomão acredita que estes constrangimentos, em particular o aparente problema de liquidez, sejam um reflexo do contrarrelógio para o aumento do capital social em todos os bancos, conforme determina o Banco Nacional de Angola.
Esse foi comprado, não precedeu esse aumento de capital. Então, um prazo que foi estipulado para o banco proceder esse aumento de capital. É possível que surjam esses problemas por conta dessa transição. Não é? Estamos a sair de um banco de uma esfera pública para um banco de uma esfera privada.
Benguela João Marcos, Voz da América.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Convosco está aqui no microfone Ana Guedes, a produção é do Lisa Hill, na técnica está o Peter Handley. Quando se iniciar a nossa segunda meia hora, dentro de sensivelmente 11 minutos, vamos ter aqui também mais 2 estações emissoras na Guiné-Bissau que estarão em sintonia connosco ainda, a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Esperamos que continuem connosco com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã, sexta-feira, o África Agora vai ter como convidado Mateus Magal, ele é o ministro dos Transportes de Moçambique. Pode participar enviando perguntas para o nosso WhatsApp, com perguntas, sugestões ou apenas para dizer o que pensa sobre a questão dos transportes, não só em Moçambique como na SADEC, para o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Nós aqui na Voz da América anunciamos oportunamente a acusação feita por um ativista na MIB que tinha sido alvo de assédio sexual por parte de um agente da SIC após ter sido detido. O advogado tomou então conta do caso, mas agora parece que o caso não vai avançar. O Armando Chicoca falou então com o advogado.
O advogado Elídio Macandala, que lamentou o facto hoje, 27 de outubro, a Voz da América, esclarece que,
em função da coação que está sendo exercida pelos familiares, lhe impediram de contactar advogado e avançar com qualquer procedimento. E, como pode saber, crime de assédio e esses crimes que têm que ver com a honra, com um lado privado das pessoas, precisa de um impulso, precisa de uma vontade manifestada que é para o advogado ir em frente. Pronto. Convoquei a menina, nunca cá esteve, que é para conversar comigo, nunca mostrou interesse, então pronto, tive que me resguardar.
Está a dizer o seu advogado que a família da Karina está a pressioná-la para não levar o caso em fora judicial?
Sim, de fato, já ficou claro na gestão. E quando falamos por telefone, também disse a mesma coisa, que está a ser pressionada, e pese embora ela manifestar vontade, mas ela está a ser coagida, até ameaçada de não ficar em casa e outras coisas. Ficamos atados, sem muito a fazer. É mau, porque fica impune com perspectiva de que futuramente poderá fazer a uma outra pessoa e, quem sabe, cair na mesmice. Isto aqui é reprovável.
Na minha Voz da América, Armando Chicoca.
E antes de passarmos para a página do desporto, queremos dizer aos nossos ouvintes que na segunda meia hora da nossa emissão vamos ter uma reportagem sobre o aumento de crimes sexuais contra menores. Temos declarações de especialistas e muito mais.
Mais uma esportiva, vamos começar com o futebol de praia. Amanhã Moçambique está a lutar pelo terceiro lugar. Depois de perder ontem nas meias-finais com os Leões de Teranga, o Senegal, que abateram os Guerreiros da Praia, Moçambique, por 3-2 na meia-final. Quarta vez que as duas seleções se defrontaram, Senegal ganhou sempre. No jogo para o terceiro lugar, Moçambique, os Guerreiros da Praia têm pela frente outros Leões, são os Leões do Atlas, Marrocos, que perdeu na outra meia-final com o Egito por 5-4. Vai ser difícil para Moçambique, frente a estes outros Leões. Na fase de grupos de recordes, Moçambique perdeu com o Marrocos por 3-1. A final é entre o Senegal e o Egito. Senegal, atual campeão, está na sua quarta final consecutiva. Ontem, Uganda ganhou o quinto lugar, bateu o Malawi aos penaltis. Agora vamos para a Europa, para o futebol de 11, para a Liga Europa, onde há muitos jogos e há uma equipa portuguesa em ação. O Sporting de Braga está no campo do Union Berlin, que surpreendentemente comanda o campeonato alemão. Este é um grupo comandado pelo Union Saint-Gilloise da Bélgica, com 10 pontos. O Braga tem 7, Berlim tem 6. Malmo da Suécia, 0. Nada, nenhum para mostrar. Já foi à vida. Recordemos que passam aos oitavos de final os 8 primeiros dos 8 grupos e depois os segundos vão para a repescagem com clubes vindos da Liga Europa, a Liga dos Grandes do Futebol. Ontem, duas equipas portuguesas estiveram em ação na Liga dos Campeões. Porto foi à Bélgica vingar-se dos 4-0 que tinha apanhado em casa do Bruges e ganhou por 4-0. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Nem hoje somos, ou é motivo para nos meterem flores para cima, nem na outra vez no Dragão era motivo para apedrejar. E isso eu jamais esquecerei. Posso viver 300 anos, não vou viver nem coisa parecida, mas nunca mais vou esquecer na minha vida aquilo que aconteceu à minha família. E daí eu dedicar este jogo, que é um jogo, é uma vitória só, para todos os meus filhos e para a minha mulher. É para eles esta vitória.
Era Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. Ele estava a falar de um incidente que, após a derrota do seu clube, o carro da sua família foi apedrejado por adeptos do clube. Esse foi um jogo do grupo B. Brugge e Porto já estão qualificados quando falta um jogo. Ontem, para manter as aspirações vivas neste grupo, o Atlético de Madrid tinha que ganhar. Empatou em casa com o Bayer Leverkusen e falhou um penalti no último lance do jogo. É verdade, o árbitro já tinha apitado para o fim do jogo, foi ao VAR, deu o penalti duvidoso ao Atlético de Madrid, que falhou. E hasta la vista, Atlético. Vai para a Liga Europa. Outra equipa espanhola, o Barcelona, também vai para a Liga Europa. Apanhou Sova em casa do Bayern. 3-0. Bayern já venceu o grupo C. Inter de Milão em segundo. Barcelona em terceiro. Vitória Pilsen. Está em último. Não tem sequer uma vitória. Não tem sequer um ponto. Tem zero. Nada. Nenhum para mostrar. Outra equipa portuguesa em ação foi o Sporting, que empatou em Londres com o Tottenham a 1-0. Esteve a ganhar até 10 minutos do fim. Tottenham está em primeiro do grupo D, com 8 pontos. O Sporting tem 7, a Eintracht tem 7, o Marseille tem 6. Tudo por decidir na próxima semana, quando o Sporting receber o Eintracht e o Marseille, ou o Tottenham. Mas o treinador do Sporting, Ruben Amorim, diz que para já está apenas a pensar no campeonato português.
Estamos na decisão, mas temos que pensar que temos o Arouca, e temos o Arouca para voltar a viver estes momentos. É por aí que nós voltamos aqui, é pelo campeonato, e portanto não vamos pensar já na decisão de terça-feira, vamos pensar no sábado com o Arouca.
Era Ruben Amorim, do Sporting de Portugal.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, nesta quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Nós vamos continuar durante mais uma hora. Vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel, aqui comigo. Olá, Amâncio.
Olá, Ana.
O que é que temos a destacar nesta próxima hora?
Entre outros assuntos, nesta próxima hora iremos à Guiné-Bissau para falarmos desta polémica que se instalou em relação a estas conversas que o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, teve com o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e também com Vladimir Putin, e há notícias de que não recebeu nenhum recado de...
Isso diz o Kremlin, não é?
Isso diz o Kremlin. Esse será um dos assuntos de destaque. Em relação a Moçambique, temos uma notícia que dá conta que os médicos prometem paralisar as suas atividades porque não estão satisfeitos com a nova tabela salarial, mas também temos os 12 R's.
Exatamente. A conversa com o Rui Norman e o Raul Braga Pires. Hoje vamos falar sobre desinformação em África e como ela está a ser usada por várias nações. Entre elas, o grande destaque é para a Rússia. Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver.
Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Tenho os lenços coloridos, carrapitos por fazer. Carrapitos pequenitos, como aqueles que vão fazer. E a Gina só trançava quem sorria. Mas no fundo eu sei que doía.
casa disse casa, nem todo ferro é brasa, nem toda dor é volta, nem todo veneno é cobra, nem a fama da tua mão. Nem todo bicho arde, nem toda distância invade, nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra. Cara da minha mãe.
Estimado ouvinte internauta da Voz da América, bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina, 27 de outubro de 2022, é quinta-feira. Somos a Voz da América a partir de Washington, D.C., onde são neste momento 13 horas e 30 minutos, são 18h30 em Angola, 19h30 em Moçambique, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Na sonoplastia está connosco o Sidrak Franklin, na produção o Lisa Hilo, eu sou o Amanzi Miguel. Boa escuta. Em destaque nos próximos 30 minutos, médicos moçambicanos anunciam paralisação parcial de atividades. Vladimir Putin diz que armas nucleares são só para fins defensivos e aumentam casos de ébola no Uganda, mas o Organismo Africano de Prevenção de Doenças diz que a epidemia está sob controle. Somos a Voz da América a partir de Washington, D.C. e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar a Voz da América na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram e também no YouTube com notícias, texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. 13 horas 32 minutos, de seguida as notícias internacionais com o João Santa Rita.
O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que a Rússia tem uma doutrina militar ao abrigo da qual armas nucleares só podem ser usadas para fins defensivos e rejeitou afirmações que a Rússia estava a considerar usá-las na Ucrânia. Falando em Moscou, o presidente russo disse que o seu país está pronto a conversações com os Estados Unidos sobre o controle de armas nucleares, mas não recebeu uma resposta de Washington às suas propostas nesse sentido. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin disse, por seu turno, que não há nada que indique haver intenções no exercício nuclear levado a cabo ontem pelas Forças Armadas Russas. Nas suas declarações, Vladimir Putin disse que o mundo faz face à década mais perigosa desde a Segunda Guerra Mundial, devido ao facto dos países ocidentais estarem a tentar impedir o que chamou de inevitável desmoronamento da sua dominação global. No que diz respeito à guerra na Ucrânia, o presidente russo acusou os Estados Unidos e os seus aliados de incitarem o conflito no que chamou de uma jogada sangrenta e suja que está a causar o caos através do mundo. Putin disse que o Ocidente terá que eventualmente negociar com a Rússia, pois a dominação ocidental está a chegar ao fim. O presidente russo acusou o Ocidente de racismo e repetiu que russos e ucranianos são um só povo e que o conflito é em parte uma guerra civil, acrescentando que só a Rússia pode garantir a integridade territorial da Ucrânia. Hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, manteve conversações telefónicas com o seu homólogo chinês, Wang Yi, e numa declaração as autoridades russas disseram que Lavrov agradeceu à China pelo apoio à posição russa para a solução do conflito na Ucrânia. Não foram dados outros pormenores. O Centro para Controlo e Prevenção de Doenças de África disse hoje que, apesar de um aumento da epidemia de ébola no Uganda, esta continua sob controle. O diretor interino da organização, Ahmed Ogwal Umar, disse que a situação não está descontrolada, mas acrescentou não ser possível fazer uma projeção sobre o alastramento da doença. Não há vacinas contra a estripe sudanesa do vírus, ao contrário da mais comum estripe do Zaire, que tem ocorrido na vizinha República Democrática do Congo. O número de casos confirmados ascende agora a 109 e 30 mortos. 15 dos casos confirmados e 6 mortos deram-se em pessoal dos serviços de saúde.
O Irão convocou hoje o embaixador da Alemanha para protestar contra o que diz ser a interferência da Alemanha nos assuntos internos do Irão. O vice-ministro dos negócios estrangeiros iraniano, Ali Bakeri Ghakani, disse que alguns países europeus, ao contrário das suas responsabilidades internacionais de lutarem contra o terrorismo, tornaram-se patrocinadores de grupos terroristas. Dois imigrantes ilegais foram encontrados mortos e mais de 1.150 salvos ao largo da costa da Sicília, no mar Mediterrâneo, e o novo governo nacionalista italiano ameaçou impedir que barcos com os imigrantes entrem em águas territoriais italianas. A Guarda Costeira disse que 663 pessoas e dois corpos foram recuperados num barco a cerca de 100 km da costa da Sicília e outros 494 foram salvos de um barco de pesca mais próximo da ilha. Outros 38 imigrantes ilegais, a bordo de dois barcos de organizações humanitárias, não deverão poder atracar em Itália. O Ministério do Interior disse que as ações desses barcos não estão dentro das regras da União Europeia e Itália sobre a segurança e controle de fronteiras.
Foram as notícias internacionais com João Santa Rita e agora vamos ao espaço de reportagem e começamos em Moçambique. A Associação Médica deste país anunciou hoje a paralisação das atividades no Sistema Nacional de Saúde, isto em protesto contra a tabela salarial única, o TSU, em vigor desde este mês no aparelho de Estado. Após cerca de hora e meia de reunião de análise das remunerações que estão a ser pagas com base na nova tabela, a classe médica, segundo o repórter William Apote, diz ter sido defraudada pelo governo, uma vez que as promessas que foram feitas não correspondem ao que está a acontecer ao nível salarial. Não estamos a ser respeitados, disse Gilberto Manhissa, bastonário da Ordem de Médicos.
Nós notamos é que os nossos colegas passaram a ter um salário abaixo do que deveriam ter, embora esteja contemplada a cláusula da irredutibilidade salarial, mas esta irredutibilidade cria condições para que nós tenhamos duas classes de médicos a fazer o mesmo exercício, mas os que já estão no sistema, esses iriam beneficiar da irredutibilidade, mas os recém-contratados, esses não, porque este instrumento havia de afetá-los. Também nós constatamos que, de uma forma estranha, os subsídios de risco que caracteriza a profissão médica tinha inicialmente estado estipulado por uma volta de 30%. Na primeira proposta que nós podemos chamar de TSU1, foi reduzido para 15% e nesta última proposta foi reduzido para 5%, o que significa que o legislador, o proponente, entendeu que foi reduzido o risco do trabalho do médico subitamente de 30% para 5%.
Era Gilberto Manhissa, médico que é bastonário da Ordem dos Médicos em Moçambique, após a reunião de concertação na qual os médicos prometem uma paralisação parcial das atividades. Esta paralisação decidida tem efeitos imediatos, contudo ainda está refém da decisão dos setores a serem abrangidos e que serão ainda anunciados hoje. 13 horas 38 minutos e 35 segundos aqui em Washington DC. Também em Moçambique, o Parlamento aprovou hoje, na generalidade, a proposta de lei que estabelece o regime jurídico de cidadão estrangeiro. Trata-se, e tal como reporta o William Apote, de uma legislação que atualiza as normas de entrada, permanência e saída no país, mas, sobretudo, aperfeiçoa a lei para melhor combater a imigração ilegal e tráfico de pessoas. William Apote.
Com consenso das três bancadas, o Parlamento aprovou hoje a nova lei da imigração em Moçambique, com poucos aspectos propriamente novos. O instrumento visa responder ao que o governo classifica como novos desafios que o país vem enfrentando. A ministra do Interior, Arsénia Massim, explica.
Queremos, portanto, controlar de forma mais aprofundada, de forma melhorada, a questão dos menores, na sua entrada e saída do país. Queremos também, nas fiscalizações, incrementar o rigor na fiscalização, por forma a aferir e garantir que só entrem e permaneçam no país os que realmente reúnem requisitos para a sua entrada e permanência.
Nos últimos tempos, Moçambique se tornou um grande corredor de imigração ilegal de cidadãos provenientes da região dos Grandes Lagos e de outros vizinhos do país que procuram chegar à África do Sul. E é precisamente nas medidas de combate a este problema onde reside a principal novidade.
Nós temos transportadoras que, de forma ilegal, transportam imigrantes ilegais para o nosso país. Nós queremos responsabilizar.
Apesar de ter dado voto favorável à aprovação, a oposição salienta que de nada valerá a lei enquanto prevalecerem casos de corrupção na cadeia de controle.
Quando os homens são éticos, as leis são desnecessárias. Mas quando os homens são corruptos, as leis tornam-se inúteis.
Era Leopoldo Augusto, deputado da Renamo, o maior partido da oposição, falando da nova lei. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. De Maputo a Bissau. O porta-voz do Kremlin disse que Vladimir Putin não entregou qualquer mensagem ao chefe de Estado da Guiné-Bissau e presidente em exercício da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, que é a CDAO, para o seu homólogo ucraniano, com quem Umaru Sissoko Embalo reuniu na quarta-feira na capital Kiev. Álvaro Lugero Andrade, quais os detalhes dessa notícia?
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas hoje que Putin apenas transmitiu a Sissoko Embalo a sua posição sobre a Ucrânia. E cito: o nosso colega de um Estado africano manifestou desejo, disse que teria contactos e que transmitiria a posição de Putin ao lado ucraniano. Não há mensagem específica neste caso e não se falou disso, afirmou Peskov, acrescentando que na conversa Putin informou o presidente guineense como foram conduzidas as negociações entre a Rússia e a Ucrânia em março e como as equipas de negociadores trabalharam. Neste particular, Peskov acrescentou que Putin contou que quando o texto da declaração conjunta estava realmente pronto e um equilíbrio muito difícil tinha sido encontrado, o lado ucraniano de repente se retirou das negociações e mais tarde, e volto a citar, Kif ainda complementou a falta de vontade de dialogar com Moscovo ao aprovar uma lei que proíbe negociações com a Rússia e, pessoalmente, com o presidente da Federação Russa. Fim de citação. Ao mesmo tempo, continuou o porta-voz de Vladimir Putin, o presidente ressaltou que tal relutância a negociar e a recusa em chegar a acordos ocorreram claramente por ordem dos Estados Unidos. Isso é óbvio. De facto, a Rússia não muda de posição. Estamos prontos para assegurar os nossos interesses na mesa das negociações, mas, neste caso, estamos a falar de uma total falta de vontade por parte da Ucrânia, concluiu o porta-voz do Kremlin. A reação de Dmitry Peskov surge após as afirmações ontem do presidente Umaru Sissoko Embalo, que depois do encontro mantido em Kiev com seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, disse ter uma mensagem de Putin para o seu homólogo em Kiev. Sissoko Embalo tinha se encontrado no dia anterior com Putin em missão da CDAO.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Entretanto, já em Bissau, há reações. Analistas estão divididos quanto ao impacto deste esforço de Umaru Sissoko Embalo. Alguns dizem que representa a neutralidade da Guiné-Bissau e da CDAO e outros dizem que não vai resultar em nada. Lassana Kassamá.
O especialista em relações internacionais, Fernando da Fonseca, não se mostra otimista quanto ao impacto que a visita do presidente em exercício da CDAO, Umaru Mokhtar Sissoko Embalo, à Rússia e à Ucrânia, representa perante o atual contexto mundial.
Porque tudo isso vai depender do cálculo racional que a própria Rússia e a Ucrânia vai fazer em relação a essa visita, porque, como se sabe, no sistema internacional, o que define a posição dos atores internacionais são os interesses. Portanto, partindo de interesse como um atributo definidor das posições, não é, dos países no sistema internacional, porque esses países vão fazer esse cálculo e pender e ver se de fato os países que compõem a CDAO, quais os interesses em termos dos recursos que esses países têm, o que é que isso pode traduzir para potencializar as capacidades da Rússia ou da Ucrânia. É aí que eu acredito acredito que esses países vão poder posicionar.
Na opinião do jornalista Bakar Camará, a visita de Umaro El Mokhtar Sissoko embalou ao Moscovo e Kiev tem um significado.
Hoje revela claramente a neutralidade não só da Guiné-Bissau, mas também da sub-região no conflito ucraniano.
Bakar Camará disse mais.
A presença do presidente a Moscovo e Kiev mostra de que a África Ocidental e Guiné-Bissau, em particular, está cá para resolver os problemas, porque os efeitos da guerra na Ucrânia já são visíveis e são sentidas quase em toda a parte do mundo.
Enquanto isso, segundo o especialista em relações internacionais, Fernando da Fonseca, da visita de Embalo aos dois países em conflito, não se pode esperar nada em relação ao curso dos acontecimentos.
Não vai mover nenhuma palha do status quo atual, porque, na verdade, os interesses que estão envolvidos nessa guerra transcendem a dimensão dos países que compõem a CEDEAW, a qual o Sissoko preside nesse momento, e muito menos ainda a Guiné-Bissau, que é um país que, do ponto de vista da hierarquia internacional, é um país que não tem grande relevância.
Deslocação do Umaro El Mokhtar Sissoko embalou a Rússia e a Ucrânia, enquanto presidente em exercício da CEDEAW, vista pelos analistas guineenses. Uma visita que aconteceu 4 meses depois do presidente da União Africana, Macky Sall, chefe de Estado do Senegal, ter se encontrado também com Vladimir Putin. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassama. Aqui em Washington são 13 horas e 46 minutos e em termos de notícias vamos a São Tomé e Príncipe. As autoridades deste arquipélago deram por fim a campanha de vacinação contra a Covid-19 e introduziram a vacina no lote de rotina nos postos de saúde. Oscar Medeiros.
O processo, iniciado em março de 2021, tinha como meta a vacinação de 70% da população em 12 meses. Estendeu-se por mais 7 meses, mas ainda assim não foi possível cumprir o objetivo devido a fraca adesão da população.
Atualmente nós estamos com 47,2% de população geral já vacinada, mas com o grupo-alvo nós já estamos a cerca de 62%. Aí.
De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o país com cerca de 200 mil habitantes registrou até ao momento 6.270 casos de infecção por Covid-19 e 77 óbitos derivados da doença. Com cerca de 47% da população vacinada, as autoridades decidiram dar por fim da campanha de vacinação e introduziram a vacina no grupo de vacinações de rotina em todos os postos de saúde.
A rotina quer dizer que é uma coisa que nós vamos fazer constantemente. Como nós temos a vacinação para as crianças, que é necessário as crianças fazerem suas vacinações de acordo à idade, os adultos também. Esta vacina vai estar disponível a nível das unidades sanitárias, dos postos e dos centros de saúde todos os dias para que as pessoas possam vacinar.
Solange Barros, responsável da vacinação contra a Covid-19 em São Tomé e Príncipe, avisa que a doença ainda existe e que o país não está livre dela, apesar da redução do número de casos nos últimos meses.
E a única maneira de nós prevenirmos é a vacinação e as medidas de higienização.
Fica também um apelo aos viajantes que procuram o certificado de vacinação.
Dizer a essas pessoas que vacina está disponível, nós não podemos esperar. Quando nós estamos a viajar, ou quando falta um dia ou outro para a viagem, é que nós vamos procurar, porque isso também tem a ver sobrecarga de serviço também para os profissionais de saúde e muitas das vezes não conseguem os documentos a tempo.
Terminou esta semana a campanha de vacinação porta a porta contra a Covid-19 em São Tomé e Príncipe. A partir de agora, a vacina da Covid-19 entra para o grupo de vacinações de rotina nos postos de saúde. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. De São Tomé para Angola, concretamente a província da Huila, onde dados oficiais indicam que os casos de violência e abuso sexual contra menores tendem a aumentar. No Lubango, nosso correspondente Teodoro Albano tem os detalhes.
De acordo com dados avançados pelo Instituto Nacional da Criança, INAC, na região, só no primeiro semestre do corrente ano, 39 casos de abuso sexual contra crianças foram reportados à instituição através do Serviço de Investigação Criminal, SIC. O número de casos é preocupante na visão da diretora provincial do INAC, Inês Pimentel.
No ano passado, a nível nacional, houve a campanha da luta contra a violência sexual contra a criança. mas este ano estamos a repetir outra vez a campanha. Porque o ano passado sofreu resultados, os caras diminuíram, mas agora este ano parece que estamos a ver que eles tendem a aumentar. Não sei o que é que está a passar no concreto, não sei o que é que está a passar.
Sensibilizar as comunidades de grandes assentamentos populacionais, como nos mercados informais, igrejas e outros espaços públicos, é a estratégia para fazer baixar os casos de abusos sexuais contra menores que ocorrem, na sua maioria, no meio familiar, de acordo com o INAC. Inês Pimentel alerta que é importante que, a nível das famílias, haja igualmente atenção em ler os sinais que podem denunciar casos do género.
Muitas vezes a criança até dá sinal. Ela não comunica, não fala porque tem medo do agressor, mas ela vai dando alguns sinais. E às vezes essa correria que os pais vivem, não tem tempo de olhar os pequenos sinais que a criança dá. Por exemplo, uma criança que é muito alegre, ela deixa de ser alegre. Uma criança que gosta de brincar com as outras crianças, deixa de brincar. Uma criança que tem um rendimento muito baixo a nível do aproveitamento escolar. Uma criança que, quando vê alguém a entrar, ela foge. Uma criança, às vezes, que o pai diz aos pais, vai cumprimentar, ela não quer. Então, são pequenos sinais que nós, os adultos, devemos dar conta. E, às vezes, passam-nos despercebidos.
O sociólogo Laurindo Bringo.
O indivíduo é que comete um ato de violação sobre uma criança ou sobre qual seja a faixa etária do indivíduo, da vítima, é importante que essas pessoas sejam sancionadas de forma exemplar. Isso também pode, sim, contribuir para desencorajar atos de género.
Casos de fuga à paternidade, trabalho infantil, violência física e psicológica são os outros tipos de violência denunciados pelo INAC da região. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E agora falemos daqui dos Estados Unidos e de tecnologia. Elon Musk, o empresário, diz aos anunciantes do Twitter que pretende comprar a plataforma para ajudar a humanidade e não quer que ela se torne uma paisagem infernal livre para todos, onde qualquer coisa pode ser dita sem consequências. A mensagem aos anunciantes postada nesta quinta-feira no próprio Twitter veio um dia antes do prazo de Musk fechar o seu acordo de 44 bilhões de dólares para comprar a empresa de mídia social e torná-la privada. A razão pela qual adquiriu o Twitter é porque é importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum, onde uma ampla gama de crenças possa ser debatida de maneira saudável, sem recorrer à violência, escreveu Elon Musk num discurso incomum. O empresário de origem sul-africana acrescentou: atualmente existe um grande perigo de que as mídias sociais se fragmentem em câmaras de eco de extrema-direita e extrema-esquerda que geram mais ódio e dividem a nossa sociedade. A mensagem, escreve a agência de notícias AP, reflete preocupações entre os anunciantes, a principal fonte de receita do Twitter, de que os planos de Musk de promover a liberdade de expressão, reduzindo a moderação do conteúdo, abrirão as comportas para mais toxicidade online e afastarão os usuários. O prazo de sexta-feira para fechar o acordo foi ordenado pelo Tribunal de Delaware no início de outubro. É o último passo numa batalha épica durante a qual Musk assinou um acordo em abril para adquirir o Twitter e depois tentou desistir, levando aquela empresa a processar o presidente da Tesla, que é ele próprio, Elon Musk, para forçá-lo a concluir o acordo. Se os dois lados não cumpriram o prazo de sexta-feira, que é amanhã, o próximo passo pode ser um julgamento em novembro, que provavelmente levaria um juiz a forçar Musk a concluir o acordo. Mas Musk tem sinalizado que o acordo está sendo concluído até sexta-feira, visitando a sede do Twitter em São Francisco, na quarta-feira, e mudando o seu perfil no Twitter para Chief Tweet. A Embaixada dos Estados Unidos da América na África do Sul emitiu um raro alerta sobre um possível ataque terrorista no próximo fim de semana em Sandton, um bairro comercial de luxo de Johannesburg, denominando o quilômetro quadrado mais rico do continente africano. A reação do presidente da África do Sul não se faz demorar, com Cyril Ramaphosa a criticar os Estados Unidos por divulgar o alerta sem antes consultar o governo de Pretória e causar pânico sem antes tal como disse, consultar o governo. A Voz da América falou com os residentes sobre o aumento da preocupação com a segurança. Álvaro Lúdier Andrade.
O bairro do Sandton, em Joanesburgo, é uma das áreas mais ricas de África, com boutiques de luxo, restaurantes sofisticados e grandes multinacionais. Portanto, foi um choque para muitos sul-africanos ouvirem ontem a embaixada americana a emitir um alerta dizendo que o governo dos Estados Unidos, estou a citar, recebeu informações de que terroristas podem estar a planear um ataque contra grandes aglomerações de pessoas no local não especificado na área da Grande Sandton. A embaixada não acrescentou detalhes sobre quem acredita estar por trás da ameaça, ou alvo exato, ou o método de ataque esperado, mas aconselhou os americanos a evitarem a área no fim de semana, porque o ataque está planeado para sábado. Em Sandton City, um centro comercial localizado em frente ao consulado dos Estados Unidos, a segurança foi reforçada nesta quinta-feira, com guardas armados posicionados à entrada do local. Questionada se estava alarmada com alerta de terror, a residente Stella Sebalo disse que sim, porque tais ameaças são extremamente incomuns na África do Sul.
É a primeira vez na África do Sul, por isso foi como, o quê? É a primeira vez, então espero que seja apenas uma ameaça e nada mais.
Frederick Van Zyl, um empresário que participou de uma conferência de trabalho em Sandton esta semana, disse que desde que foi dado o alerta, muitos amigos deixaram de aparecer.
Neste momento, muitos dos nossos colegas e amigos deixaram de vir para Sandton.
A parada do Orgulho Gay de Joanesburgo está programada para ocorrer em Sandton neste fim de semana. E alguma imprensa local disse que a parada poderia ser o alvo. Questionado hoje sobre o alerta terrorista, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa criticou os Estados Unidos por tê-lo emitido sem primeiro discutir com seu governo e classificou mesmo de infeliz.
Any form of alert will come from the government of the Republic of South Africa.
Qualquer forma de alerta virá do governo da África do Sul e é lamentável que outro governo emita tal ameaça para criar pânico no nosso povo.
No entanto, Ramaphosa acrescentou que o governo e suas agências estão a analisar atentamente o alerta dos Estados Unidos. Contactado pela Voz da América, o porta-voz da Embaixada Americana David Feldman disse não ter nada a acrescentar ao que já estava no aviso. Muitos sul-africanos, com quem a Voz da América falou no centro comercial, expressaram apreensão com a ameaça e disseram que ficarão longe de Sandton neste fim de semana. Mas um comprador, Preshan Saligram, brincou com a marca registada do humor sul-africano, dizendo que, devido à alta taxa de crimes violentos em Joanesburgo, são os terroristas que deveriam se preocupar.
Não, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Esta é a África do Sul. Nós aterrorizamos terroristas daqui. Eles provavelmente serão roubados antes de chegarem cá.
Ao contrário de outros países africanos que lutam contra grupos radicais islâmicos, como o vizinho Moçambique, a África do Sul está em paz e ameaças desse tipo são muito raras.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. Em Washington, fora de horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Horas e 58 minutos, caminhamos para o final desta segunda meia hora de emissão. Dentro de momentos teremos a terceira parte, recordar alguns dos tópicos que destacamos nos últimos minutos. Médicos moçambicanos anunciam paralisação parcial de atividades. Eles não concordam com a TSU, que é a tabela salarial única. Vladimir Putin diz que armas nucleares são para fins defensivos e aumentam casos de ébola no Uganda, mas o Organismo Africano de Prevenção de Doenças diz que a epidemia está sob controle. Com a sonoplastia de Cedric Franklin. produção de Lio Sahilo. Eu sou o Mais Miguel e nós voltamos dentro de 30 segundos para a terceira parte. Continue com a Voz da América. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C. É quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Sidrek Franklin na sonoplastia, produção de Lio Sahilo, a Mãe Miguel ao microfone, fotos de boa escuta. Estamos no ar em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, a nossa referência é VOA Português. Temos notícias em texto, áudio e vídeo. A interatividade é presente aqui na Voz da América. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, fotos de boa escuta. Vladimir Putin diz que armas nucleares são só para fins defensivos e aumentam casos de ébola no Uganda, mas o Organismo Africano de Prevenção de Doenças diz que a epidemia está sob controle. Hoje é quinta-feira e a quinta-feira é o destaque para a análise da política internacional com Ana Guedes e seus convidados, Raul Praga Pires e Rui Newman, conversam aqui dentro de momentos sobre a política internacional. Para já, dizer que Angola, Brasil e Moçambique figuram na lista dos 30 países com mais casos de tuberculose em 2021. Esta é uma revelação da Organização Mundial da Saúde num relatório divulgado hoje. Aquele documento que analisa a resposta à doença em 215 países ou territórios em 2021 destaca que o Brasil foi entre 30 países com mais casos, um dos cinco. Bangladesh, Brasil, China, Uganda e Zâmbia, que registrou os níveis mais elevados de cobertura de tratamento. O Brasil é o país ou território de língua oficial portuguesa onde o número de casos, 88,1 mil, mas aumentou na escala de 14%, assim como o de óbitos, que subiu em 11%. A maior redução de casos neste conjunto de países ou territórios foi registrada em Cabo Verde, com 185 casos, menos 45%, enquanto nos óbitos declarou menos 10%. Angola vem a seguir com uma incidência de 64 mil casos, menos 11%, e uma queda de 15% nos óbitos declarados. Em Moçambique, não houve alteração no número de casos registrados, 98,5 mil, e os óbitos diminuíram em 49%. A Guiné-Bissau não declarou também alteração no número de casos registados, com 2.500, mas os óbitos aumentaram em 19%. São Tomé e Príncipe registrou 82 casos, uma redução de 27%, ou melhor, mas os óbitos aumentaram em 6%, enquanto na Guiné Equatorial os casos declarados foram de 1.900 e os óbitos baixaram em 12%. Recordar aqui que Guiné Equatorial é membro da comunidade de países africanos de língua portuguesa, apesar de falar o espanhol. O relatório apresenta a tuberculose como segunda doença infecciosa mais mortal. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Agora falemos da Guiné-Bissau, onde já temos reações às declarações do presidente Omar Sissoko Embalu, que terá afirmado que levava uma carta ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, uma carta que era da Rússia. As autoridades da Rússia dizem que não entregaram nenhuma carta e analistas em Bissau, entrevistados por Lassana Kassamá, dizem que esta visita do Omar Sissoko Embalu pode trazer resultados e outros dizem que nem tanto.
O especialista em relações internacionais, Fernando da Fonseca, não se mostra otimista quanto ao impacto que a visita do presidente em exercício da CDAO, Omar El-Mokhtar Sissoko Embalu, à Rússia e à Ucrânia, representa perante o atual contexto mundial.
Porque tudo isso vai depender do cálculo racional que a própria Rússia e a Ucrânia vai fazer em relação a essa visita, porque, como se sabe, no sistema internacional, o que define a posição dos atores internacionais são os interesses. Portanto, partindo de interesse como um atributo definidor das posições, não é, dos países no sistema internacional, esses países vão fazer esse cálculo e pender e ver se de fato os países que compõem a CDAO, quais os interesses em termos dos recursos que esses países têm, o que é que isso pode traduzir para potencializar as capacidades da Rússia ou da Ucrânia. É aí que eu acredito que esses países vão poder posicionar.
Na opinião do jornalista Bakar Camará, a visita de Omar El-Mokhtar Sissoko Embalu ao Moscovo e Kiev tem um significado.
Pois, revela claramente a neutralidade não só da Guiné-Bissau, mas também da sub-região no conflito ucraniano.
Bakar Camará disse mais.
A presença do presidente a Moscovo e Kiev mostra de que a África Ocidental e Guiné-Bissau, em particular, está cá para resolver os problemas, porque os efeitos da guerra na Ucrânia já são visíveis e são sentidos quase em toda a parte do mundo.
Enquanto isso, segundo o especialista em relações internacionais, Fernando da Fonseca, da visita de Embalu aos dois países em conflito, não se pode esperar nada em relação ao curso dos acontecimentos.
Não vai mover nenhuma palha do status quo atual. Porque, na verdade, os interesses que estão envolvidos nessa guerra transcendem a dimensão dos países que compõem a CDAO, a qual o Sissoko preside nesse momento, e muito menos ainda a Guiné-Bissau, que é um país que, do ponto de vista da hierarquia internacional, é um país que não tem grande relevância.
Deslocação do Omar El-Mokhtar Sissoko Embalu à Rússia e à Ucrânia, enquanto presidente em exercício da CDAO, vista pelos analistas de Unianças. Uma visita que aconteceu 4 meses depois do presidente da União Africana, Macky Sall, chefe de Estado do Senegal, ter se encontrado também com Vladimir Putin. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
14 horas e 7 minutos aqui em Washington. Hoje é quinta-feira e temos a rubrica 12 R's. Aqui na Voz da América, a Ana Guedes, minha colega, conversa com os analistas de política internacional Rui Newman e Raul Braga Pires. Hoje o tópico é a desinformação no continente africano.
Rui Neumann, uma das questões que se fala muito relativamente a notícias, a comunicações via redes sociais, é a questão da desinformação de notícias falsas. E diz-se que uma das áreas mais alvo desta desinformação tem sido a África. Qual é, de facto, a situação relativamente ao continente africano e à questão da desinformação?
Existe sempre um fenómeno acrescido de desinformação quando estão vários países em rivalidade em determinados territórios. E aqui temos que transpor isto para a África, com todos os interesses que hoje estão em jogo, e principalmente esta confrontação que existe entre vários países ocidentais, e muito particularmente a França, e a Rússia. A Rússia aqui tem sido muito apontada pelo dedo de levar a cabo esta guerra de desinformação em África. Eu diria que faz parte da guerra híbrida a desinformação. Agora depende como cada um de campos utiliza essa guerra de desinformação que a Rússia tem levado a cabo de uma forma extremamente violenta através da agência de investigação internet que foi criada pelo patrão do grupo Wagner, o oligarca russo Prigozhin, muito próximo de Vladimir Putin. Isto começou, ou seja, tornou-se mais evidente e mais clara este programa e esta estratégia da Rússia em África, quando utilizou a República Centro-Africana como laboratório em vários níveis e na guerra da desinformação também, através do financiamento de vários órgãos de comunicação social, um recrutamento anormal de ciberativistas e muito na promoção de influencers, seja do Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube. Ou seja, eles foram tocar em pontos muito importantes dos hábitos africanos e tendo como laboratório inicial a República Centro-Africana e depois ela se trouxe a vários países, como o próprio Mali, digamos, para descrever todos os países onde têm sido levado a cabo estas operações de desinformação. A lista é densa, mas podemos resumir na Nigéria, os Camarões, a Gâmbia, o Zimbábue, Moçambique, Líbia, a África do Sul, Madagascar, entre muitos outros. E o que se sabe, o que a Rússia se apercebeu, é que o principal órgão de comunicação em África hoje, e particularmente dentro da juventude, que é aquela população mais militante, mais ativista e que se mobiliza com mais facilidade, é o telemóvel. Então, utilizou as redes sociais mais populares junto da juventude para passar exatamente estas mensagens de desinformação com objetivos e alvos muito específicos, ou seja, a França, a comunidade internacional aqui nos países ocidentais e muito a ONU. As campanhas de informação muitas vezes antecederam investidas militares ou então a chegada oficial dos operacionais da Wagner ou então de uma presença russa acrescida ou então, termino só esta primeira parte com isto, ou então mesmo com o apoio aos golpistas nos países africanos que agora sofreram golpes de Estado ou houve uma repetição de golpes de Estado, como Mali, o Burkina Faso ou a Guiné-Conakry. Podemos dizer que com menos sucesso esta campanha de desinformação teve na Guiné-Conakry, mas com muito sucesso teve no Mali, teve também no Burkina Faso e está a ter já repercussões no Niger e no Chad.
Raul, desinformação não se pode dizer que seja só por parte da Rússia. Muitos observadores dizem que os próprios Estados Unidos, até mesmo a China e outros países usam a desinformação para chegar à África, portanto, para semear notícias verdadeiras ou falsas em África. De facto, é um fenómeno global, certo?
É, exatamente, e não implica apenas Estados, implica a liberdade de acesso às redes sociais, implica também que haja grupos de interesses que até podem ter interesses antagónicos ou para a própria Estado a que pertencem e que lhes permite alavancar essa desinformação e essa estratégia de desinformação para ir ao encontro dos seus interesses. Eu gostaria de reforçar aquilo que o Rui disse com dois, três dados que são os seguintes. As duas grandes realidades neste momento em África que são absolutamente incontornáveis e é a prova de que a África está a mudar de um dia para o outro, ou melhor, todos os dias e a olhos vistos, é a questão das mudanças climáticas e daquilo que o Rui tinha dito, já disse anteriormente, de facto as novas gerações. E, portanto, há que estar muito atento às necessidades das novas gerações, às ambições que têm, aos projetos que têm, às vontades que têm. E só assim é que se consegue combater esta desinformação. É com dados feitos, com adquiridos, com proximidade. Proximidade essa, aliás, é uma solução apontada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português, quando, ao referir-se a este, ao ser interrogado por jornalistas sobre este fenómeno, ele diz que nós temos que passar das vontades aos atos, nós temos que passar das palavras aos atos e demonstrar à população africana que estamos presentes e que as coisas que nós pomos no papel saem efetivamente são concretizadas no terreno. E esta é uma abordagem que me parece inevitável para combater a desinformação. Relativamente à desinformação em si própria, em números, o Rui também mencionou a agência de pesquisa da internet, é muito interessante perceber que este fenómeno russo em África vem desde 2016. E um estudo feito em 2019, aqui estou a colocar as balizas para nós também situarmos no tempo os atos, no sentido em que as consequências que isso provocou. Em 2016, esta agência de pesquisa da internet dizia que o Kremlin fazia, em média, 2.442 publicações por mês no Facebook. Em 2019, esse número subiu radicalmente para 8.900 só no mês de outubro. 2019, ora, em 2020 que acontece o golpe no Mali e depois no Burkina Faso. E, portanto, há aqui evidentemente uma causa-consequência relativamente a este investimento da desinformação e também representativo das próprias vulnerabilidades desta juventude que tem uma arma no bolso individualmente, que se chama telemóvel.
Uma das coisas destas campanhas de desinformação, pelo menos aquelas que foram documentadas em África nestes últimos tempos, tem tido como alvo não só a África Ocidental, mas também, por exemplo, a África do Sul, Moçambique, a Nigéria. E, portanto, a ideia destas campanhas de desinformação são para espalhar narrativas sobre um determinado tema. Mas acabam, pois, por ter, por exemplo, se forem iniciadas, por exemplo, por companhias pró-russas, por exemplo, têm como objetivo desestabilizar um país, mas também atingir, por assim dizer, políticas externas de outros países. Rui, a França parece ser um dos grandes objetivos destas campanhas de informação, por exemplo, na África Ocidental. O que é que isso tem como impacto na política do país, mas também nas populações desses países?
Nas populações deste país, a gente tem visto que o impacto é imenso, porque não têm ainda os mecanismos para conseguir separar a informação da desinformação e a verificação da informação. Esses mecanismos não existem e aqueles que existem, por vezes, são próprios produtos da desinformação que vão confirmar essa mesma desinformação. Quase que parece um jogo de palavras, mas é um problema circular. A França tem sido, de certa forma, o alvo preferencial, porque tem sido também, digamos, o alvo mais fácil dos interesses da Rússia em África. Temos visto que a Rússia tem atingido particularmente as antigas colónias francesas, ou seja, a África francófona. Vemos o Mali, vemos já as ações que têm feito no Niger, falamos do Burkina Faso, podemos ver as ações no Senegal, na República Centro-Africana, apesar de ser uma ex-colónia belga, é também um país francófono. Há esta guerra entre a França e a Rússia, a guerra de informação no continente africano, que terá tido o epicentro na República Centro-Africana e, entretanto, se deslocou. A França torna-se um alvo fácil até para a Rússia. Porquê? Porque a Rússia tem como no seu passado a União Soviética, que contribuiu para as lutas pelas independências em muitos países africanos. Então, ainda beneficia, digamos, dessa imagem de lutar pela libertação dos povos, sendo a França, na imagem que a Rússia pretende ainda impor, o neocolonialismo ainda presente em África. Daí torna-se, ao fim e ao cabo, o alvo fácil e aquele alvo mais, digamos, frágil para demonstrar e desmontar, ao fim e ao cabo, face a esta juventude africana que vê na França o suspeito habitual de todos os problemas internos que eles têm. E, por outro lado, tornou-se também fácil mobilizar uma juventude africana que neste momento se sente marginalizada pelo poder central, poder esse que é apoiado de uma forma quase habitual por Paris. Daí o alvo é fácil, digamos, para a Rússia, em que orienta exatamente esta guerra de desinformação contra a França, porque também está a entrar no terreno habitualmente controlado e historicamente foi controlado pela própria França.
Uma das coisas também que acontece com estas campanhas de desinformação não são só originárias de fora dos países, mas, por exemplo, os próprios países têm usado estas campanhas de desinformação para normalmente objetivos políticos. Por exemplo, no Uganda foi usada uma campanha de desinformação, por exemplo, contra Bobby Wine, em que diziam que ele era homossexual. Portanto, eram contas criadas internamente, muitas vezes pelos próprios governos, quando há situações eleitorais. E não só.
Há um exemplo excelente que é inclusivamente anterior a tudo isto. Robert Mugabe tinha como hábito espalhar a notícia, a desinformação, a falácia de que estaria um satélite por cima de cada urna de voto e que esse satélite indicaria o sentido de voto de cada um dos eleitores no Zimbábue. Este foi um dos segredos também, para além de toda a repressão e do regime estar montado nesse sentido, mas este foi uma das muitas razões para as vitórias esmagadoras que teve. Portanto, isto são, antes de haver estas redes sociais, a desinformação já existia nos mesmos moldes, só que com veículos diferentes. Não era um veículo de massas massificador ou massificante como é a internet, mas já havia esta tendência. É aliás um instrumento político que me parece, pessoalmente, parece-me que faz parte da própria democracia, no sentido em que a democracia não é só um indivíduo, um voto secreto. Uhum. A democracia também faz parte do bluff, fazem parte avanços e recuos, negociações. Democracia é conflito e, portanto, o que me parece que também é importante perceber é que a desinformação sempre fez parte das regras do jogo. Agora, está em um patamar, neste momento, que incontrolável, não é? Incontrolável de quem faz, incontrolável da forma massífica como é distribuído, como recebe individualmente a cada um de nós, e depois também pela forma como nós não temos filtros, ou a maioria das populações não tem filtros para filtrar o que é certo e o que é errado. E depois há um segredo da desinformação, é também ela própria ir ao encontro daquilo que as pessoas querem ouvir. Em política chama-se a isto populismo, em intelligence chama-se a isto desinformação, não é? Fazer as pessoas ouvirem aquilo que querem ouvir, aquilo que lhes serve para alavancar também as suas vontades no sentido de irem no sentido, passo aqui a redundância, da origem desta desinformação. E, portanto, as populações e os governos, alguns também, ou as oposições, estão ao serviço desta origem desta manobra.
Para concluir...
Eu só queria acrescentar que o processo de desinformação, a estrutura e o mecanismo de desinformação não é só específico à África, é específico ao mundo inteiro. Vimos o que passou durante as eleições nos Estados Unidos, vemos o que está a passar hoje no Brasil, portanto, nas eleições em França, em todo lado, na Inglaterra, durante o referendo para o Brexit, portanto, a desinformação é sempre um ponto-chave complexo, porque para corrigir a desinformação dá mais trabalho do que criar o processo de desinformação. A África não foge a este esquema e até podemos recordar episódios dramáticos de xenofobia na África do Sul que resultou em vários mortos, que foi através de notícias de desinformação, tal como a Ana referiu, algumas veiculadas pelo próprio Estado, por vezes por organismos militantes, partidos políticos, pode ter origens absolutamente diversas. O que difere neste momento é a explosão da desinformação com origem na Rússia, neste momento no continente africano, que é um pouco, ao fim e ao cabo, um prolongamento da guerra na Ucrânia, e com isto a Rússia pretende ter aliados no seu campo, que se traduz posteriormente em apoio diplomático às suas políticas, mas também políticas externas, mas também apoio à receptividade de uma ingerência, interferência ou uma presença russa em numerosos países, mas não é só, obviamente, a Rússia, a China também é muito eficaz neste campo da desinformação.
Rui Neumann e Raul Braga, fico como sempre, muito obrigada e como sempre, estamos juntos.
Em destaque nas notícias, o presidente russo Vladimir Putin disse hoje que a Rússia tem uma doutrina militar, ao abrigo da qual armas nucleares só podem ser usadas para fins defensivos, e rejeitou afirmações que o seu país estava a considerar usá-las na Ucrânia. No continente africano, o Centro para o Controlo de Prevenção de Doenças disse hoje que, apesar do aumento da epidemia de ebola no Uganda, a doença continua sob controle. Ponto final, Sidra Franklin, Liu Sahilo e Amancio Miguel. Nós voltaremos amanhã com a continuação de uma ótima noite.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Todas as raparigas merecem viver num mundo livre de violência e discriminação baseada no género, onde tenham acesso à educação de qualidade, cuidados de saúde e futuras oportunidades de emprego, disse a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. De facto, estes são os direitos humanos de todas as raparigas. Assegurar que estes direitos sejam protegidos é crucial para acabar com a pobreza extrema e aumentar a prosperidade partilhada de qualquer sociedade ou país. O investimento na educação das raparigas beneficia não só as raparigas individualmente, mas também as suas comunidades. De acordo com o Banco Mundial, as raparigas com educação secundária tornam-se mulheres melhor informadas sobre nutrição e cuidados de saúde. São menos propensas a casar antes dos 18 anos de idade e têm menos filhos. São também mais propensas a trabalhar fora de casa e a oferecer rendimentos mais elevados. Como resultado, têm crianças mais saudáveis, com melhor educação, e que têm elas próprias crianças bem educadas e saudáveis. No entanto, em demasiados países, as raparigas enfrentam barreiras para completar a sua educação. O Banco Mundial adverte que as sociedades que impedem as raparigas de completar 12 anos de escolaridade perdem entre 15 a 30 trilhões de dólares em produtividade e rendimentos ao longo da vida. É importante notar que os obstáculos que as raparigas enfrentam afetam diretamente a sua capacidade de aprender e atuar no seu melhor. Em primeiro lugar, as raparigas sentem-se frequentemente inseguras enquanto estão na escola e enquanto viajam de e para a escola. A violência baseada no género é uma das razões pelas quais elas podem não terminar a sua educação. O preconceito de género na sala de aula é outro desafio. Os estereótipos de género têm um impacto negativo a longo prazo na autoestima e no desempenho académico das raparigas, bem como na escolha do campo de estudo. As raparigas devem ter a oportunidade de completar todos os níveis de educação e de aprender as competências necessárias para competir no mercado de trabalho. Deve ser-lhes permitido tomar decisões sobre as suas próprias vidas e contribuir para as suas comunidades e países.
Os Estados Unidos continuam empenhados em promover e proteger os direitos humanos de todas as raparigas e mulheres jovens, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Apelamos ao mundo que se associe a nós para assegurar que as raparigas tenham acesso a alimentos e água seguros, a uma educação, a cuidados médicos e vacinas e a um futuro livre de violência onde os seus direitos humanos sejam respeitados, disse a embaixadora. Sabemos que quando as raparigas são capazes de ser participantes livres e plenas em conversas globais, somos todos melhores por isso. Apresentamos o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.